destaques na informação deste domingo com o António Feliciano. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. Tenha atenção a notas falsas a circular pelo Conselho de Tomar. PSP apela a que os lesados denunciem esta situação. PSD queixa-se da falta de regulamento de publicidade pela cidade e fala em selvageria. Bruno Graça, em entrevista à Hertz, abre o livro e tece considerações sobre o acordo recente entre PS e Independentes.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo. Vento bem geral fraco, moderado no litoral oeste, em especial mais a sul e ainda nas terras altas. Temperaturas máximas previstas: Porto 21 graus, Lisboa 24, Tomar, Santarém e Faro, máxima prevista de 27 graus.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Há notas falsas a circular no Conselho do Tomar e ainda em municípios limítrofes, nomeadamente Vila Nova da Barquinha. A Hertz sabe que na cidade do Nabão, alguns espaços comerciais têm detectado os referidos exemplares transacionados em plena boa-fé, ou seja, entregues por pessoas que estão convictas de que estão a pagar com dinheiro a sério. Isto quer dizer, então, que as notas já estão em circulação há algum tempo e só nas últimas semanas é que os referidos estabelecimentos, depois de enganados, estão a prestar mais atenção ao fenómeno. Fonte oficial da Divisão Policial de Tomar, contactada pela Hertz, refere não ter conhecimento desta situação, pelo que ficou o apelo a quem se deparar com notas falsas para que participe desde logo essa situação às autoridades, o que, pelos vistos, na maior parte dos casos não tem acontecido.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Bruno Graça, candidato da CDU à Câmara de Tomar, não tem dúvidas. Se não fosse a persistência da coligação democrática unitária, e ainda hoje o mercado municipal estaria por reabrir. O também vereador, responsável precisamente pela área dos mercados e feiras, fechou o ciclo de entrevistas que a Hertz promoveu junto de todos os candidatos à autarquia nabantina nas eleições de outubro próximo. Olhou para o futuro, como se impunha, mas não deixou de fazer uma avaliação ao que aconteceu neste mandato, começando então por se referir à questão do mercado municipal.
O mercado municipal, de facto, se não fosse a persistência da CDU, estaria ainda por se fazer, por reabrir e por estar tudo, não estaria nada ainda daquilo feito.
Diz isso mesmo com total certeza?
Com total certeza. Aliás, basta dizer que, por exemplo, o atual mandatário do PS e vereador dos independentes propunha, insinuava que o que se devia era parar a obra para recomeçar tudo de novo. É evidente, se naquele momento se desse esse passo de parar a obra, nunca mais começava, como era óbvio neste mandato, como sucedeu depois a outras coisas. E muitas reuniões eu fiz, muita pressão eu fiz junto do primeiro vice-presidente, do arquiteto Rui Serrano, com quem trabalhei bem e que deu uma boa colaboração para que o mercado andasse, mas foram precisas muitas reuniões em que juntava todos os técnicos envolvidos no processo, obrigando a que houvesse uma calendarização e reuniões semanais para ver como é que as coisas estavam a avançar.
O acordo recentemente celebrado entre Partido Socialista e Independentes também mereceu uma avaliação de Bruno Graça. O candidato da CDU diz que não tem razões para se sentir traído, mas lamenta que esta parceria demonstre a falta de valores de alguns agentes políticos que arrastam para a política aquilo que as pessoas não gostam. O candidato da Coligação Democrática Unitária diz mesmo que traídos foram os cidadãos, mas acredita que as pessoas percebam que o PS apenas pensa em somar votos para alcançar a maioria e que outros tenham em vista a sua sobrevivência política.
Eu penso que este acordo está a mostrar a falta de valores que alguns agentes políticos têm e que arrastam a política aquilo que as pessoas mais não gostam de ver na política. É óbvio que não parece que seja uma coisa correta ou uma coisa, digamos, coerente, para não dizer outras palavras, não quero estar aqui, enfim, com grandes palavras, possam ser interpretadas como ofensivas, mas no mínimo coerente, que uma força política e um político que em novembro de 2016 apresenta propostas, primeiro uma para as reuniões passadas e semanais, sabendo o que é que isso implicava em termos de funcionamento da máquina, porque ela esteve, portanto sabia o que é que isso ia, o que é que complicações é que isso ia trazer à máquina para o funcionamento normal. Depois, na semana seguinte, apresenta uma proposta para retirar a competência à Presidente porque era incompetente. E depois, passado 6 meses, é o seu mandatário. E, provavelmente, vai ter outros cargos políticos a seguir às eleições. Pelo menos tudo se perfila como se viu assim, nos últimos dias, ou nos últimos, enfim, nas últimas horas. Portanto, eu penso que este acordo político, as pessoas... Não fomos nós que fomos traídos. Eu penso que quem foi traído foram os cidadãos. Os cidadãos é que foram traídos. Foram traídos, se calhar, dos dois lados. Uns porque, se calhar, o PS, porque, se calhar, pensou só vamos somar votos para ver se a gente deu uma maioria. Eu penso que não vão somar votos. Vão subtrair votos. O outro para sobreviver, para a sua sobrevivência política. Não tendo grandes hipóteses e sabendo que não ia ganhar eleições e que provavelmente o seu tempo de política, por todo o seu percurso e por aquilo que tinha se passado neste mandato, estava terminado, agiu da maneira de criar uma maneira de sobrevivência política. Isto em termos políticos, não estou a falar. Portanto, mas acho que as pessoas percebem isto.
A Junta de São Pedro anunciou numa nota de imprensa enviada para a Hertz o alargamento do cemitério da Freguesia depois de um período de mais de 14 anos, melhor dizendo, a tentar concretizar este cenário em conjunto com os executivos das várias câmaras. O texto sublinha que foi também tentado o último dos recursos, ou seja, a autarquia nabantina avançou para a expropriação do terreno, mas esta solução acabou por não ser concretizada, sendo que a Junta, lamenta, ficou entregue a si própria sem qualquer apoio. O texto refere depois que a persistência do atual executivo, nunca deixou cair a hipótese do diálogo que foi mantendo com os proprietários, que ficou esse elogio, acreditaram na honestidade e no empenho deste executivo e em poderem contribuir para a resolução de tão grave problema. Desta forma, os cidadãos João Silva Martinho e Nadir Machado acederam às pretensões da Junta, sendo que neste momento já se encontra perfeitamente identificada e limpa a área para o alargamento, tendo o executivo da Junta de Freguesia, através do Gabinete de Engenharia, entregue o projeto na Câmara de Tomar. A Junta de São Pedro termina o esclarecimento a referir que aguarda que o processo possa avançar com brevidade e que a Câmara, à semelhança de outros alargamentos, dê o apoio financeiro para a obra.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Em Tomar-se, um cidadão que residia numa roulotte na localidade de Bemposta, freguesia de São Pedro, desde há vários anos, foi colocado num quarto situado na cidade, numa ação coordenada pela Comissão Social daquela freguesia, em parceria com o município, a Segurança Social e a Guarda Nacional Republicana. Este cidadão estava em condições nada desejáveis para um ser humano, sendo que o veículo ocupava um terreno que, ao que tudo indica, nem era da sua propriedade. Terá havido queixas de vizinhos, nomeadamente sobre atividades menos lícitas, pelo que as diversas entidades decidiram agir em conformidade. Ou seja, para além do homem em causa ter sido colocado num quarto, a roulotte foi retirada do local com recurso a um carro-grua, sendo que o veículo foi mesmo para abate, dado o seu estado de alta degradação. Todavia, nas redes sociais, este caso tem despertado críticas de algumas pessoas, em especial porque, e dizem esses lamentos, o cidadão perdeu tudo o que tinha, ou seja, a referida roulotte e o que estava no seu interior. A Hertz contactou, entretanto, o vereador Hugo Cristóvão, responsável pela ação social do município, e também Lourdes Ferromau, presidente da Junta de São Pedro, e ambos confirmaram que estava em causa um problema em que era urgente ajudar o ser humano e retirá-lo das condições em que vivia. Quanto aos referidos pertences, ficou a garantia de que o recheio de relote foi retirado em tempo útil e que o próprio veículo nem era seu, ou seja, terá sido emprestado pela freguesia há já vários anos. Continuamos por Tomar. O Partido Social Democrata aproveitou a recente reunião do Executivo para chamar a atenção da maioria PS-CDU para o facto de ainda não terem sido iniciados os procedimentos para a realização de um regulamento de publicidade. O vereador João Tenreiro defendeu a urgência da elaboração desse regulamento face à situação atual que classificou como selvageria.
Nós há cerca de 6 meses penso que mais, aprovámos aqui que se iniciasse, quase um ano, se iniciasse o procedimento para o regulamento da publicidade. Estamos já em final de mandato e era para saber se há perspectivas, visto que faltam ainda algumas reuniões, mas para saber se ainda há, é para ficar este ano, porque o mandato está a terminar e houve uma proposta que foi aprovada em reunião de Câmara e que parece que ficou na gaveta. E nesse sentido não vemos qual foi a dificuldade que houve em fazer um regulamento da publicidade, porque vemos cada vez mais que há nesta cidade e também no concelho alguma, entre aspas, selvageria em termos de publicidade. E então, quando vemos algumas festas que há, publicidade que há de algumas festas que há na, que são feitas no concelho, realizadas no concelho, se houvesse obviamente um regulamento a disciplinar este tipo de publicidade, as coisas seriam diferentes. Infelizmente vemos que foi mais uma oportunidade que se poderia ter aproveitado para fazer, que penso que não custava nada e ficou na gaveta e que poderia ter sido avançado.
E na resposta ao vice-presidente Hugo Cristóvão aproveitou para proceder a alguns esclarecimentos em relação às regras que estão em vigor, mesmo apesar da ausência de um regulamento.
Não é a questão do regulamento da publicidade que está a impedir isto, porque o regulamento da publicidade é importante, sim, para condensar num só documento todas as regras, e de facto esse regulamento nunca existiu em Tomar, mas as regras existem. Não só a lei geral, como nos nossos regulamentos, as regras existem. E desde logo, toda a publicidade tem que ser previamente licenciada. Infelizmente, a maioria não é. E depois, seja licenciada ou não, há regras que são base e que fazem parte, portanto, e que infelizmente muitas vezes não são cumpridas. Que é, por exemplo, não pode haver fixação em nada que sejam, digamos, instrumentos públicos, sejam os candeeiros de iluminação pública, sejam as paragens dos autocarros, sejam os caixotes do lixo, sejam ao outro nível dos privados, portanto, prédios ou montras de volutas, etc. Tudo isso é proibido, independentemente do regulamento ou não. E, portanto, queria deixar este apelo para que todos nós, em conjunto, consigamos pedagogicamente apelar à comunidade e perceber que esta é mais uma daquelas matérias que, por mais ou menos regras, começa em cada um de nós e começa nas várias instituições, de perceber que, de facto, compete-nos a todos. Depois, da parte do município, há aqui, de facto, uma responsabilidade de fiscalização, mas isso depois entra noutra problemática, que é, de facto, o número diminuto de fiscais e o facto de há vários anos não abrirem cursos de fiscais e, portanto, enfim, isso é outra problemática que levaria a outra discussão. Mas, no essencial, começa por esta questão pedagógica. Cabe-nos a nós, a todos nós, ajudar a manter a nossa cidade limpa também a este nível. Limpa também na questão visual dos cartazes e afins.
Duarte Marques, eleito pelo Partido Social Democrata no distrito de Santarém para a Assembleia da República, apresentou ao Ministério da Administração Interna um requerimento onde solicita uma investigação à ação direta do Comandante Nacional de Proteção Civil, Rui Esteves, precisamente na forma como foram coordenadas as operações de combate aos incêndios no Médio Tejo, em especial em Mação, território que viu devastado cerca de 80% da sua área. O deputado do PSD, em declarações à ERTS, disse ter dúvidas de que houve falhas ou se houve falhas de coordenação no teatro de operações, com desvio de meios e equipas de grupos de intervenção permanente da GNR para outros concelhos, assim como de bombeiros e de meios aéreos.
Nós, durante o fogo, levantámos diversas suspeitas e desconfianças face à forma como as coisas aconteceram no terreno. O principal, nessa altura, era deixar apagar o fogo, não é? Agora é tempo de reconstruir o que é reconstruir o concelho, reconstruir a floresta e também apurar, de facto, o que aconteceu. O pedido que eu faço à Sra. Ministra é que nos ceda a fita do tempo e a lista de meios no terreno para podermos nós fazer a avaliação daquilo que suspeitávamos. Por outro lado, sugerimos à Ministra que ela própria desenvolva uma inspeção através da IGAI à atuação do Comando Nacional nestes focos. Se a Sra. Ministra não o fizer, nós depois, se estarmos na posse da fita do tempo, falaremos com certeza, porque se ela revelar a realidade é muito simples provar que a ação do Comando Nacional teve implicações no terreno e, neste caso, prejudicou bastante o combate ao fogo. Não são suspeitas, são acusações claras e certezas que nós tivemos oportunidade de observar em loco. São, por exemplo, o desvio de meios aéreos para outras zonas do país onde o perigo não era tão grande, deixaram que o fogo crescesse rapidamente, falo do desvio de colunas de carros de bombeiros e de bombeiros para outros concelhos na zona que não estavam em tão grande perigo, falo da tentativa de desvio de guidos da GNR para outras zonas a que os próprios GNRs recusaram a cumprir essa ordem, e falo também das várias mentiras que foram ditas em público sobre o número de meios e o número de operacionais no terreno. Ou seja, há vários casos em concreto, desde dizerem que havia 1.100 bombeiros operacionais no terreno e depois a própria Proteção Civil no terreno pedia refeições apenas para 650, ou dizerem que estavam 15 meios aéreos e afinal o próprio Comando Nacional dizia no terreno ou informava os autarcas que eram só 7. Há grandes discrepâncias entre os meios anunciados em público e os que estavam no terreno, e, portanto, isso merece ser investigado, porque isso cria uma expectativa errada nas pessoas, baralha quem está no terreno a preparar o combate e, sobretudo, é uma grande falta de respeito pelos portugueses. Se o inquérito não for aberto a pedido do Governo, nós usaremos os nossos meios para tentar que a própria IGAI o faça. Agora, tem o IGAI como uma instituição independente e que terá todo o interesse em apurar responsabilidades. Não nos bastam relatórios feitos pela própria Autoridade Nacional, porque se não confiamos nela para combater o fogo, também não confiamos nela para fazer a sua própria autoavaliação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação Canto Firme de Tomar está a preparar-se para uma nova temporada. Será um ano letivo recheado de dinâmica, com novidades à semelhança do recente trajeto de uma coletividade que é um dos motores culturais do Conselho Nabantino e, por que não dizê-lo, da zona centro de Portugal. Para esta temporada, então, uma das maiores novidades centra-se na promoção do balé em parceria com a Escola Espaço de Dança, atividade destinada aos mais novos. Assim será também com os Firminhos, aulas de música de 3 instrumentos que também se perspectivam um sucesso. A Hertz fez um ponto de situação com Simão Francisco, presidente da Canto Firme, que explicou o que está então projetado.
Além do ensino articulado que já tínhamos, que é em parceria com os agrupamentos de escola, o Nuno de Santa Maria, como o agrupamento Templários, que se estende do 5º ano até ao 9º ano, vamos manter os nossos cursos profissionais de música, 10º, 11º, 12º ano, com o agrupamento de escolas Templários, e este ano, no âmbito dos cursos profissionais, temos também mais uma novidade, que são os cursos profissionais de teatro, também em parceria com o Jacmo, em que teremos connosco, ou a trabalhar também connosco, atores bem conhecidos do nosso panorama teatral português, desde o teatro à televisão, e é um curso que muito nos orgulha e que estamos muito motivados para o desenvolver. E estes dois cursos, tanto o de música como o de teatro, são em parceria com o agrupamento de escolas Templários. Além destes projetos que já existiam, nascem este ano letivo que se inicia, dois novos projetos. O primeiro, aquele que chamamos os projetos Firminhos, no fundo são aulas para os mais pequeninos, ou seja, primeiro temos uma turma do pré-escolar dos 3 aos 5 anos, e depois uma dos 6 aos 9 anos, em que estes alunos poderão aprender 3 instrumentos, ou seja, violino, viola d'arco ou violoncelo, e o facto é que este projeto assenta numa metodologia chamada a metodologia Suzuki, ou seja, é uma aprendizagem, uma primeira abordagem ao instrumento, em que os alunos, em primeira mão ou em primeira instância, vão aprender por imitação. E tem a vantagem também que, além da aula individual de instrumento, começam logo a tocar em conjunto, aquilo que se chama Orquestra Suzuki. É um projeto que já houve há algum tempo na Canto Firme, volta a surgir, ainda por cima, muito ligado às cordas, e no seguimento também da criação da Orquestra Sinfónica de Tomar. Já estamos a pensar no futuro dessa orquestra. Além deste projeto, o novo projeto, das Balé, neste caso, uma área destinada também aos mais novos, em que vamos ter 3 níveis de frequência. Ou seja, temos o nível 1, que são alunos dos 3 aos 5 anos, o nível 2 dos 6 aos 7 anos, o nível 3 dos 8 aos 9 e o nível 4 com idade igual ou superior a 10 anos. Esta é a nossa grande novidade. É uma novidade que não nasceu única e exclusivamente da Canto Firme. É uma parceria com a Escola Espaço de Dança, Escola de Dança Clássica e Contemporânea, que aceitou de trazermos o balé.
Agora centramos atenções na Aceiceira, uma iniciativa conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras de Aceiceira e da Associação Cultural Recreativa e Desportiva Local. Vai realizar-se nos dias 23 e 24 deste mês, Aceiceira Medieval. Trata-se de uma feira na vila de El Rei Dom Dinis. Como disse a Hertz, o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, o evento assume-se como uma referência na agenda cultural no Conselho de Tomar.
A Aceiceira Medieval é é já um evento com agenda e que marca a agenda também cultural e de espetáculos no município. Está a decorrer bem, nós temos já uma estrutura considerável. Penso que neste aspecto a associação local e o rancho folclórico e os seus promotores estão de parabéns. Nós estamos cada vez mais preparados. E eu penso que começa a ganhar uma dimensão e a chegar cada vez mais longe a Cerceira Medieval, dia 23 e 24, aqui na Cerceira, e quero reforçar também mais uma vez a história da Cerceira e os 700 anos de história que nós temos. Em termos concretos, nós vamos ter sempre música nas ruas, vamos ter a feira permanentemente com os seus vários mercadinhos, vamos ter animação de rua permanente também, no sábado vai ter a abertura oficial e depois vai ter alguns espetáculos que vão percorrer os vários palcos e locais da feira, por forma a que todo o público tenha acesso e que toda a feira seja dinamizada. Mas o espaço em si, e ao fim e ao cabo o local onde se enquadra, é digno, e lanço o convite, venham à Cerceira porque justifica. A associação, quando pegou neste evento, foi no seguimento das comemorações do Foral feitas pela Junta de Freguesia e pelo município. No ano a seguir assumiram, e sejamos francos, e temos que ter aqui a noção, que não houve lucros palpáveis e financeiros no final das festas que justificassem que no ano seguinte existisse. No entanto, esta população continuou. E penso que este é um merecido reconhecimento do trabalho que tem sido feito aqui na Cerceira por estes dirigentes e por todas as pessoas, pela população, que tem uma grande... A população tem um papel muito importante nesta feira, e isso é importante.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERP.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.